E nós estamos aqui com o Dr. Carlos Barrios, ele que é oncologista aqui do grupo Oncoclínicas do Rio Grande do Sul, para a gente falar sobre uma data muito importante que foi celebrada na data de ontem, dia 8 de abril, que é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Doutor, inicialmente eu te agradeço por ter aceito o nosso convite para falarmos, né, a respeito do câncer, que hoje é uma das doenças que mais atinge a população a nível mundial.
Obrigado, Luzia. É um prazer estar aqui contigo, com teus ouvintes.
Perfeito. Doutor, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, a gente sabe que com risco 6 vezes maior de letalidade pela Covid-19, pacientes oncológicos aguardam aí a priorização no plano de imunização, certo?
Isso, Luzia. É importante destacar que o câncer é um problema importante, né, na sociedade, isto antes da pandemia, tá? Para te dar uma ideia da importância da doença, particularmente aqui para o pessoal do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, Porto Alegre, em 2018, passou a ser a primeira capital do Brasil onde o câncer superou a doença cardiovascular como primeira causa de morte. Quer dizer, as pessoas que morrem em Porto Alegre morrem mais de câncer do que doença do coração. Então, do ponto de vista prático, essa é uma estatística importante e que diz que a gente tem que prestar atenção para isso. Tá? Obviamente, a pandemia afetou toda a nossa vida, né? Toda a sociedade, de uma maneira ou outra, teve alguma dos seus aspectos afetado. Então, do ponto de vista prático, o câncer não deixa de ser diferente. E durante a pandemia, muitos diagnósticos de câncer deixaram de ser feitos, porque as pessoas deixaram de fazer biópsia, deixaram de fazer exames. Para tu teres uma ideia, existem alguns dados que a taxa de mamografia, que, como vocês sabem, é feita para detectar tumores de mama mais cedo, né, caiu 80%. Isto significa que as mulheres não fizeram as mamografias, consequentemente não se diagnosticaram os tumores. Esses tumores vão terminar sendo diagnosticados mais tarde, quando sejam maiores. Então, a gente tem que se preocupar com esse tipo de situação. E em cima, né, desse tipo de informação, que é obviamente muito importante para toda a sociedade, para teus ouvintes, está o fato de que, quando a gente olha para pacientes com câncer, tem alguns pacientes com câncer, não são todos, alguns pacientes com câncer, onde o impacto da infecção por COVID é maior. Tá? Assim como tem pessoas normais que têm maior chance de ter problemas quando pegam COVID, tem alguns pacientes com câncer que também têm esse tipo de situação. Então, é importante, sim, que pacientes com câncer sejam avaliados adequadamente e que recebam alguma prioridade na escala de vacinação.
Doutor, a gente sabe, né, que ainda que a OMS ressalte não ser possível ter uma visão apurada, né, nesse momento dos impactos diretos da pandemia na luta contra o câncer, a gente sabe que a entidade ela vem alertando que há motivos efetivos, né, para preocupação com as consequências da situação atual para a oncologia. E, doutor, eu gostaria que você destacasse, né, hoje que é o dia de combate ao câncer, como que as pessoas podem ter uma vida mais saudável e tentar combater essa doença que tem atingido muito a população nos últimos anos?
Olha, existem medidas que são, obviamente, muito importantes em relação a isso e para lidar com câncer, que é uma doença curável. Isto aqui, o câncer assusta, mas a diferença de outras doenças, é uma doença que a gente pode curar, ou diagnosticado, né, precocemente, o mais cedo possível, ou eventualmente fazendo o tratamento adequado. Então, assim, é fundamental entender que a gente pode prevenir a doença. Né? Existem medidas muito importantes que a gente tem que reconhecer, e eu vou destacar 3 delas especificamente, né, que são absolutamente comprovadas nesse sentido, e que, se a gente consegue, no nível social, né, toda a sociedade, né, atingir um controle adequado desses fatores que eu vou mencionar, certamente o impacto em relação ao desenvolvimento da doença vai cair muito. O primeiro deles é o cigarro, né? A gente sabe que o cigarro é responsável até por 30% dos casos de câncer. Então, assim, a gente consegue eliminar o cigarro, que é uma coisa muito difícil, mas a gente está conseguindo, tem um impacto muito importante no tabagismo, né? Cada vez menos as pessoas fumam no Brasil, né? Eu acho que isso, ao longo do tempo, vai ter um impacto muito importante no câncer, e não só câncer de pulmão, tem outros tumores que também estão relacionados ao hábito do cigarro. Então, eliminar o cigarro certamente é uma coisa muito importante, né, em termos de hábito de vida. O segundo é uma epidemia que vai acontecer daqui para frente, né, e que a gente vai ter que enfrentar de uma forma ou de outra, que é o sobrepeso. E eu nem estou falando em obesidade, né, estou falando em sobrepeso, né. E assim, eu tenho certeza que quem está ouvindo, muita das pessoas que estão ouvindo vão olhar para o umbigo e vão saber o que eu estou dizendo. O sobrepeso é responsável por até uns 15 a 20% dos casos de câncer. Então, é muito importante que a gente controle, né, o peso. E, com frequência, a gente fala, né, Luzia, do cigarro como se fosse um vício. E é um vício, né, nicotina, etc. e tal. A gente fala com frequência das drogas como vício. A gente fala com frequência, né, do álcool como um vício, né? Mas a gente, às vezes, se esquece de que a comida também pode ser um vício, né? E que a gente tem que controlar isso, né? E acho que a gente tem que aprender cada vez mais de que sobrepeso e obesidade está associado a uma série de doenças no futuro, e se a gente controla isso hoje, né, a gente vai ter benefícios mais na frente. Então, cigarro número um, obesidade ou sobrepeso número dois, e a terceira coisa que é absolutamente, né, clara na cabeça de todo mundo, e tenho certeza que todos os que estão ouvindo já sabem o que eu vou dizer, é o sedentarismo, né, a falta de exercício. Né? E nós temos que combater isso também. Isso está associado certamente à obesidade, é um dos elementos que ajuda no desenvolvimento da obesidade, o sedentarismo. Então, assim, o que eu pediria para as pessoas de uma forma geral? Né? Não precisa ir à academia, não precisa correr maratona, né? Caminhem 30 minutos 3 vezes por semana. Se vocês conseguem caminhar 30 minutos 3 vezes por semana, isso já ajuda muito. Se conseguirem fazer isso por 1 ou 2 semanas, vão se sentir melhor, e o que vai acontecer é que vão querer fazer mais, né? Então, do ponto de vista prático, acho que começar com um limite baixo como esse, né, certamente é positivo. As pessoas se sentem melhor, né, vão perder um pouco de peso à medida que fazem isso, né, e eventualmente vão terminar fazendo mais exercício. Então, do ponto de vista prático, eu acho que essas 3 coisas, Luzia, certamente ajudam no controle da doença, né, e vão ter um impacto positivo em uma série de outras doenças, né, que são importantes para a sociedade.
A gente ter um problema de saúde, a gente não precisa ser diagnosticado com câncer, né, ou com uma depressão, enfim, com qualquer outro tipo de doença. Eu acho que a nossa saúde, ela tem que ser cuidada todos os dias, né.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que esse tipo de agenda positiva, digamos assim, tá, tem que ter uma estratégia e uma agenda editorial, né, que eventualmente contemple de alguma maneira esse tipo de coisa. Por exemplo, só sem querer te tirar mais tempo, né, de ti e dos teus leitores, eu costumo dizer assim, ó, a gente privilegia, e isso é uma agenda da editorial da maior parte dos meios de comunicação, né, não sei o que se faz na tua emissora especificamente, a gente privilegia transmitir todos os fins de semana, né, ou nas segundas-feiras de manhã, quantas pessoas morreram no trânsito, tá, em acidentes de trânsito, que obviamente é uma informação importante, tá, mas a maior parte das pessoas não se dá conta, provavelmente nem os jornalistas, que no mesmo período, nessa última semana, né, ou nesse último mês, morreram muito mais pessoas de câncer do que de acidentes de carro. E é uma doença e uma situação que pode ser prevenível tanto quanto os acidentes de câncer, de trânsito. Então, do ponto de vista prático, tem coisas editoriais que a gente precisa, em conjunto, né, as autoridades médicas, os médicos em geral, as instituições de saúde, né, trabalhar em conjunto uma agenda que eu chamaria de agenda positiva, né, com o objetivo de não só informar, mas, como eu disse no início, educar a população para as coisas que realmente são importantes, e eu acho que todos ganhamos com isso no final do dia.
Doutor, como que a gente pode conscientizar a nossa população, né, a fazer os seus exames de rotina, a consultar periodicamente o seu médico? A gente sabe que as mulheres, elas se cuidam mais, né? Elas frequentam com mais frequência o seu médico, a sua ginecologista, do que o público masculino, né? Mas esse paradigma, ele vem sendo diminuído, né? Vem sendo quebrado aos poucos, né? Mas ainda assim, há uma resistência muito forte, né, do público masculino em realmente se cuidar e cuidar da sua saúde. E outro fator importante é, pós um diagnóstico que a pessoa esteja com câncer, qual é o primeiro passo? Porque às vezes as pessoas costumam se apavorar, né? Ficam com medo, acho que o medo também faz parte disso, mas se apavoram. Meu Deus, será que vai ter cura para o meu câncer? Será que quanto tempo de vida eu vou ter? Enfim, são perguntas bem frequentes, né? Então, qual o primeiro passo que a pessoa diagnosticada com câncer ela tem que fazer, ela tem que seguir?
Bom, a primeira coisa é ter um médico. A primeira coisa é ter um profissional que te ajuda a resolver o problema. E é fundamental que esse profissional esteja presente antes do diagnóstico, certo? A gente tem que se preocupar com o câncer antes do diagnóstico, como tu bem colocaste no início da pergunta, tá? Então, existem recomendações muito específicas, né, de exames e coisas que precisam ser feitas, né, em relação a isso. Então, o que, que eu recomendaria para qualquer pessoa, né, independente da idade, é que em algum momento, né, sente com um profissional da saúde, médico, e eventualmente pergunte exatamente isso. O que, que eu tenho que fazer para me prevenir de ter câncer e o que, que tenho que fazer para diagnosticar precocemente? São duas perguntas diferentes, com respostas diferentes, né? O que, que eu tenho que fazer para diagnosticar precocemente um câncer caso eu venha a tê-lo, né? Então, do ponto de vista prático, esse é o início da tua pergunta, né? Então, envolver um profissional de saúde e que acostumar as pessoas aqui, pelo menos uma vez por ano, sentem com um profissional de saúde e perguntem essas duas coisas. Tem alguma outra coisa que eu tenha que fazer para evitar, né, eu ter problemas cardiovasculares ou outros tipos de problemas, etc. e tal. Então, isso aí faz parte de uma conduta que seja direcionada à saúde de uma forma geral e a prevenir problemas. Muita gente tem medo disso, isso faz parte do que a gente tem que mudar na sociedade. Agora, uma vez que tu tem câncer e que tu é diagnosticado, né, aí o profissional da saúde é mais importante ainda. Obviamente é importante antes, né, mas tu ter uma orientação correta, né, do que precisa ser feito, né, e quais são as perguntas importantes nessa situação é absolutamente fundamental. E eu costumo dizer que tem duas coisas que precisam ser respondidas, né, quando tu fazes um diagnóstico de câncer. A primeira é quem é o bandido, quem é o câncer, né? Quais são as características da doença e métodos diagnósticos, né, principalmente relacionados à patologia, né, são extremamente importantes para a gente saber o nome e o sobrenome da doença, porque isso tem implicações em termos de tratamento. Tá? E a segunda coisa, a segunda pergunta que é fundamental ser respondida pelo médico e o paciente em geral, e que também tem implicações importantes no tratamento, é dizer aonde é que o bandido está. Então, não é só conhecer bem o bandido, né, saber seu nome, seus sobrenomes, todas as suas características, né, mas também saber onde é que ele está. Uma coisa é tu ter um tumor de mama que está localizado na mama, e outra coisa é ter um tumor de mama que já tem disseminação para fígado, pulmão, ossos, etc. e tal. São situações diferentes que precisam de tratamentos e abordagens completamente distintas. Então, do ponto de vista prático, uma vez que o diagnóstico é feito, é fundamental sentar com um médico e tentar responder essas duas perguntas básicas, que vão ajudar a definir qual o tratamento específico para cada caso. E esse é o comentário final em relação a isso, né? Hoje em dia, e cada vez mais, isso vai continuar a acontecer, nós estamos tratando os casos de forma cada vez mais individualizada. Né? Aquela velha frase que meu avô dizia, que cada caso é um caso, né? Hoje em dia está coberta de razão, né? E tem toda uma sustentação científica, né, que termina no que a gente está chamando de medicina personalizada, né, que se aplica a várias áreas, mas especificamente na área do câncer, significa a gente ter conhecimentos daquele tumor, naquele paciente, para fazer um tratamento específico para aquela situação. Então, basicamente, isso, de alguma forma, né, orienta os teus ouvintes a enfrentar essa situação, né, desde antes do câncer. Mas a participação de um profissional da saúde é fundamental ao longo de todo esse processo.
Perfeito. Esse é o Dr. Carlos Barrios, oncologista do Grupo Oncoclínicas aqui do Rio Grande do Sul. Doutor, muito obrigado. Eu te agradeço aí pela tua participação com a gente.
Luzia, muito obrigado. Um bom dia para ti.
Com as informações aqui da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.